Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris e Luanda.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta terça-feira, 18 de março. Vamos aos títulos deste noticiário. Fim do cessar-fogo em Gaza, mais de 400 pessoas morreram em ataques israelitas e há mais de 500 feridos. Paris ameaça com resposta graduada à recusa de Argel em receber cidadãos argelinos com ordem de expulsão de França. Níger e Burkina Faso anunciam retirada da Organização Internacional da Francofonia e carimbam nova etapa na ruptura com França. E ONGs guineenses criticam o presidente francês pela proximidade com o homólogo guineense Umaru Sissoko em Baló. 50 organizações assinaram uma carta enviada a Emmanuel Macron. No controle técnico desta emissão está Moussal Chili e o jornal começa agora.
Maputo 105 FM.
Israel retomou os bombardeamentos em Gaza num ataque sem precedentes desde a entrada em vigor da trégua há cerca de 2 meses. Segundo as autoridades de saúde palestinianas, morreram mais de 400 pessoas. Benjamin Netanyahu justificou os ataques com a recusa da libertação dos reféns e o Hamas acusa Israel de recomeçar a guerra. A ONU alertou que a população de Gaza está novamente mergulhada num medo terrível. Miguel Martins.
O exército israelita não avançou pormenores sobre os bombardeamentos, mas o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, confirmou medidas enérgicas contra o Hamas na sequência da recusa do grupo em libertar os reféns e da rejeição de todas as propostas que recebeu do enviado especial dos Estados Unidos e dos mediadores. Segundo o comunicado do gabinete de Netanyahu, Israel vai atuar com o poder militar reforçado numa ofensiva que durará o tempo que for necessário. Do lado Hamas, um alto representante do movimento acusou Israel de colocar unilateralmente termo ao acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no dia 19 de janeiro. A primeira fase do acordo terminou no início deste mês e desde aí os mediadores árabes não conseguiram fazer avançar as negociações. O Hamas criticou Israel por ter retomado a agressão contra civis na faixa de Gaza e por ter posto em perigo os reféns israelitas ainda detidos. Entretanto, a Casa Branca declarou que a administração de Donald Trump foi consultada ontem por Israel sobre estes ataques.
E um porta-voz de Israel disse que os bombardeamentos da noite na faixa de Gaza foram feitos em coordenação com os Estados Unidos. Entretanto, esta tarde, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin falam ao telefone. Em cima da mesa está o acordo de trégua de 30 dias proposto pelos Estados Unidos e que já foi aceito pela Ucrânia. E a Argélia recusou esta segunda-feira à noite a lista de 60 nomes de cidadãos argelinos que a França pretende expulsar. Em resposta, o ministro francês do interior, Bruno Retailleau, prometeu uma resposta graduada. Já se fala na possibilidade de redução de vistos para os trabalhadores argelinos, mas também na possibilidade de fim dos vistos diplomáticos ou até na convocação do embaixador de França na Argélia. O aumento das tensões entre os dois países pode ser explicado por motivos eleitoralistas e até políticos, explica o historiador especialista nas migrações Vítor Pereira.
Estamos num período onde ambos os países, há pessoas que têm interesse em acicatar o conflito, que é o caso em França do ministro do interior e mesmo do próprio Gérald Darmanin. Então, uma ala à direita vinda do Partido Républicain que acham que é preciso ter uma posição dura contra a Argélia, sabendo que isso é um ponto popular, entre aspas, junto à extrema-direita. E essa vontade, uma, de estar à frente do debate público, de ser conhecidos, que é o caso do Retailleau, nomeadamente, ou do próprio Darmanin, e com essa ideia que vão tirar votos ao Rassemblement National com uma posição muito dura sobre a Argélia, devido a essa posição da Argélia no imaginário desta maneira francesa. E na Argélia, obviamente, há um interesse do governo em mostrar uma dureza perante a França e mostrar que a Argélia é um país autónomo, que a Argélia não vai ter uma posição subalterna perante Paris. E então temos agora todos os ingredientes, porque podemos pensar, se o Emmanuel Macron tivesse um governo no qual podia ter mais influência, ele talvez as tensões seriam mínimas ou menos importantes. Mas agora a configuração atual pode fazer que isso vai se tornar um tema candente nas próximas semanas e até nos próximos meses, por motivos eleitoralistas em França e políticos na Argélia.
As palavras do historiador Vítor Pereira. E a Frente Popular e o espaço de concertação das organizações da sociedade civil, que junta cerca de 50 organizações não-governamentais da Guiné-Bissau, dirigiram uma carta ao presidente francês Emmanuel Macron, em que o acusam de cumplicidade e de branquear o, passo a citar, regime ditatorial do chefe de Estado da Guiné-Bissau, a quem se referem como ex-presidente. O porta-voz das ONGs, Fernando Mandinga, explicou à RFI o objetivo desta iniciativa.
O objetivo principal é apelar ao presidente Macron a assumir as suas responsabilidades em relação aos absurdos que estão a acontecer na Guiné-Bissau, sobretudo no que tange ao desrespeito flagrante dos direitos humanos, da ordem democrática. O presidente Emmanuel Macron tem sido uma pessoa que, diríamos, que está a chancelar os atos do ex-presidente Umaru Sissoko Embalo.
Isto acontece cerca de duas semanas depois de uma missão da CDAO ter estado no país, acabando por ser expulsa pelo Presidente da República. Até agora não houve nenhum tipo de comunicado final por parte da CDAO. Como é que se deve interpretar este silêncio?
A sua descrição evidencia claramente o que nós colocamos na carta, que não estamos a tratar com uma figura razoável. Portanto, o que nós esperamos é que a CDAO cumpra as suas responsabilidades, que faça valer os seus normativos, em especial o protocolo sobre a boa governação e a democracia, e levar a cabo as sanções. Todas as entidades aqui na Guiné que estão a perturbar a ordem democrática, que estão a desrespeitar os princípios que regem o Estado de Direito, que sejam responsabilizados através das sanções.
As palavras do guineense Fernando Mandinga, entrevistado por Liliane Henriques. E o Níger e o Burkina Faso anunciaram esta segunda-feira a retirada da Organização Internacional da Francofonia. Os dois países africanos marcam desta forma uma nova etapa na política de afastamento e de ruptura com a França. Catarina Ruivo.
O Níger, com mais de 26 milhões de habitantes, e o Burkina Faso, com mais de 23 milhões, são antigas colónias francesas governadas por regimes militares hostis aos países ocidentais. A saída do Níger da Organização Internacional da Francofonia acontece na sequência do golpe de Estado de julho de 2023, que derrubou o presidente eleito Mohamed Bazoum. A organização pediu o regresso à ordem constitucional e exigiu a libertação do chefe de Estado deposto, que continua detido com a mulher no Palácio Presidencial. O Burkina Faso seguiu o exemplo do Níger, apesar de ainda não existir um comunicado oficial das autoridades. A porta-voz da OIF disse ontem que as pessoas podem esperar que o Mali faça o mesmo, tendo em conta a ligação dos três países no âmbito da Aliança dos Estados do Sahel. Níger, Burkina Faso e Mali já saíram da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, uma organização que consideram submissa à França.
E Luanda deveria ser palco esta terça-feira de negociações diretas entre a RDC e o movimento M23, mas o M23 anunciou a sua ausência. Para Régio Conrado, professor de Ciência Política e de Direito na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, o anúncio de sanções esta segunda-feira por parte da União Europeia, na véspera das negociações, mostra que a Europa está a defender os próprios interesses estratégicos.
Há um gravíssimo erro que foi cometido pela União Europeia e é preciso perguntarmos porquê. A União Europeia sancionou o Bertrand Bissimwa, portanto, que é o líder político do M23, que é, na verdade, a pessoa que pensa toda a estratégia política, diplomática e até se envolve, portanto, em questões militares. Portanto, esta contradição mostra muito claramente que a União Europeia está pura e simplesmente a jogar apenas para defender os seus interesses estratégicos. E também, quando se sancionam alguns altos comandos ou comandantes do exército do Ruanda, cria-se aqui um grande problema em termos diplomáticos e em termos de negociação para paz, porque há regras. E nós podemos subsumir que desta situação, não podemos dizer que não mais haverá uma nova porta para as negociações, mas obviamente isto vai exigir primeiro a retirada das sanções, portanto, adotadas, vai exigir, portanto, uma postura independente da União Africana, da SADC e também da sub-região da África do Leste, e vai ser necessário o próprio governo da RDC tenha a capacidade de ter uma linguagem menos belicosa.